edição de especial entrevista desta segunda-feira, dia 23 de março de 2026. Avançamos quando passa um minuto do meio-dia, com 18 graus de temperatura média na nossa região e com a nossa prima, aquela, a Vera, a mostrar o seu sol que tanta falta nos faz. Somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Alvar, mas estamos disponíveis online, em direto, 24 sobre 24 horas, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente, em especial entrevista, também nos encontram em facebook.com/radioavfm. Vamos avançar para mais uma conversa, hoje com dois convidados, um que está em estúdio, outro que está à distância. Esperemos que corra tudo bem com a tecnologia, que normalmente nos ajuda, mas de vez em quando também nos prega partidas. Vamos falar de cinema, de curtas metragens, de cinema português. Vamos falar, muitos de vocês já adivinharam, de mais uma sessão a 103 de Shortcuts ao VAR, que prossegue assim com a 10ª temporada deste movimento urbano que continuará a trazer cinema à nossa cidade. A próxima sessão então acontece já nesta quinta-feira, dia 26 de março. Incrível, parece que o Natal foi ontem e já estamos a chegar ao final de março, mas isso são outras conversas. A sessão acontece então na quinta-feira às 21h30 na Escola de Artes e Ofícios e, como habitualmente, recomenda-se reserva de lugar porque as sessões costumam, e ainda bem, esgotar. Assim, garante que tem lá o seu lugar à espera. Como habitualmente, vamos ter aqui em estúdio o Tiago Alves, ele é o programador de Shortcuts. Tiago, bom dia, boa tarde, boa Olá. Semana, bem-vindo.
Boa tarde, viva.
Está tudo bem?
Jaime, está tudo bem, sim, obrigado. E uma saudação para quem nos ouve em direto na emissão da AVFM. E para quem nos vai ver ou vai vendo neste vivo partilhado no Facebook.
Muito bem. Estão então as boas-vindas dadas ao Tiago, ele está aqui connosco no estúdio. À distância vamos também dar as boas-vindas ao realizador de uma das curtas que vai ser exibida na quinta-feira. Falamos de Ofélia e o realizador e nosso convidado é o Carlos Lobo. Olá Carlos, está tudo bem? E a pergunta quando temos estas questões da videoconferência, a primeira é sempre a mesma. Estás-nos a ouvir bem?
Estou sim, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
Muito bem, e está tudo bem contigo?
Sim, sim.
Olá Carlos, bem-vindo.
Olá, obrigado.
Muito bem, estão então aqui lançadas as bases para esta nossa conversa, mais uma que é recorrente aqui nos estúdios da Rádio AVFM e que fazemos com muito gosto. Antes de irmos a esta sessão 103, vamos só dar um saltinho à 102, perceber se correu tudo bem e quais foram as seleções dessa sessão.
Correu bastante bem, foi uma noite de abertura de temporada a que fizemos em fevereiro, a primeira sessão de curtas-metragens deste ano, bastante participada e bastante concorrida, com uma lotação esgotada, enfim, que se confirmou, em boa verdade, esgotadíssima, devido a alguns espectadores que foram também surgindo ou fora de marcação, e foi sem dúvida uma noite bastante calorosa, onde o público do Shortcuts ao VAR deu mais uma vez um sinal que é muito interessante, porque é constante. Isso não vai acontecer nesta sessão, aconteceu na primeira. Escolheu como primeiro finalista do Prémio do Público de 2026, desta 10ª temporada do Shortcuts ao VAR, a curta-metragem de animação, o filme de Alice Guimarães. E isso é muito curioso, porque este público tem em sala uma relação muito interessante com o cinema de imagem animada, é muito habitual numa sessão em que é exibido um filme de imagem animada ele acabar por ser escolhido. Não acontece sempre, como é óbvio. Uhum. Há 2 anos, em todas as sessões que existia um filme de imagem animada programado com os outros dois, foi sempre finalista do Prémio do Público. O ano passado não foi sempre assim. Mas essa foi a nota noticiosa, se tu quiseres,
de uma sessão. Há aqui uma tendência, digamos assim.
Sim, há uma tendência. De uma sessão também demos as boas-vindas ao júri.
Uhum.
Foi também, enfim, marcante desse ponto de vista, o júri que nos vai acompanhar, e ao júri jovem, que está este ano reformulado, como já tínhamos falado, e entretanto fazendo a programação, neste mês de março, na semana passada, fizemos a primeira das sessões de escolas vizinhas, ou escolas que integram, digamos assim, a pequena rede de sessões de Shortcuts of Art. Estivemos no Multimeios em Espinho a fazer a primeira apresentação. Seguiremos na próxima semana para Tomar, voltando pela segunda vez ao Agrupamento dos Templários, na Semana da Cultura do Agrupamento dos Templários. E depois ainda em abril, o calendário está muito preenchido, estaremos em Odivelas pela primeira vez, uma escola que mostrou interesse em associar-se à nossa programação de jovens cinéfilos. Estaremos em Ovar em meados de abril, também na semana de atividade cultural da Escola Júlio Diniz, e fecharemos este plano voltando à Mortosa, que tradicionalmente fecha com 2 sessões para públicos de faixas etárias diferentes nas últimas semanas de abril.
Queres aqui relembrar quem são os elementos do júri?
Neste momento, os nucleares, aqueles que continuam, em boa verdade, que transitam, digamos assim, desde o início, contamos com a Clara Maio, posteriormente a Maria Manarte, mais recentemente o Francisco Fidalgo, que assina o podcast também, que retomamos em 2026, a Ana Vital e a Carlota Almeida. Um júri que se mantém maioritariamente feminino.
Uhum.
Vai mudando, mas isso não muda.
Certo.
É curioso.
Muito bem. Vamos então ter mais uma sessão, é a 103, acontece na próxima quinta, dia 26.
Escapou-me a Maria Bacelar, que pode ser conhecida do Carlos, porque estuda cinema na Católica,
okay,
na Escola das Artes, no
Foi Porto. Minha aluna.
Foi aluna do Carlos. E, portanto, vão-se reencontrar agora em sala de cinema na quinta-feira.
Muito bem. E fica já aqui, então, esta dica que o Carlos é professor universitário. Sessão 103 acontece, então, na quinta, dia 26. Ainda há lugares? As pessoas ainda se podem inscrever?
Ok. Já temos cerca de 2 dezenas de lugares neste início de semana, portanto é possível fazer a inscrição. O e-mail é fácil, está de resto nos flyers que estão espalhados pela cidade. Este é o cartaz,
uhum,
bem bonito desta sessão, shortcutsalvar@gmail.com, ou então um DM através do Instagram ou do Messenger. Não utilizamos o WhatsApp, não estamos no TikTok.
Ok. Várias formas ainda assim de chegar ao contacto com a organização dos Shortcuts. Vamos ter 3 curtas, como é habitual em competição: a Ofélia, do Carlos Lobo; Quem se Move, da Stefani Ricci; e Crua Mais Porosa, de Ágata Pinho. Sendo que eu presumo que há aqui um fio condutor que não é muito difícil de adivinhar.
É complexo.
Mas é complexo.
E tramado.
Eu ia pedir, algum de nós está com o telemóvel a fazer interferências, como habitualmente isso não acontece aqui, talvez seja o telemóvel do Carlos lá à distância, que na procura de rede está, digamos, a fazer, mas também pode ser aqui o dos nossos. Eu já afastei o meu.
Eu também já.
Para tentarmos chegar aos nossos ouvintes
mas
com...
Já
ok, obrigado. Com a melhor qualidade possível. Dava agora um saltinho ao Carlos, para ele não se sentir abandonado lá à distância. sei que já estiveste em Ovar, no Shortcut, com o filme Aos 16, a primeira curta-metragem de ficção que realizaste, e portanto terás, digamos, uma visão de quem chega do Shortcut Ovar. O que é que destacarias pela positiva, ou quem sabe pela negativa, em relação a este movimento de curtas-metragens que está a acontecer cá em Ovar?
Bem, antes de mais, é sempre um prazer poder mostrar o filme, e muitas vezes fora das grandes cidades, não é? Seja quando a gente associa a Lisboa, a Porto, mas há público pelo país todo, e penso que todos os realizadores têm esse interesse em mostrar o seu filme, ou seja, os filmes são peças que são públicas, são feitos para ter um público, para chegar ao público. E no meu caso, acho que os dois filmes têm um apelo para uma determinada camada, para os jovens, mas também para uma cultura de aceitação. Eu acho que o cinema contribui muito para isso, e quantas mais pessoas pudermos chegar, é um imenso prazer. Eu gostei imenso da sessão que fiz, também está com os realizadores, alguns deles já conhecia. Tive pena na altura, na sessão, não estar o Cabeleira. Eu apresentei o filme com a curta do Cabeleira.
O Pedro Cabeleira, que realiza o Entroncamento, um filme que estreia justamente esta semana nos cinemas.
Curiosamente, ele estava em filmagens. Estava em filmagens. Foi assim, por isso é que não esteve na sessão. Sim. Por isso é interessante voltar agora a mostrar o filme, quando o Cabeleira também está agora a promover o filme dele, Entroncamento.
Muito bem, portanto, um espaço de oportunidades. O que é que te pareceu o público de Ovar? É gente interessada, crítica, e o ambiente que a própria sessão cria, com, digamos, alguma proximidade, proporcionou-te algum tipo de interação interessante com o público?
Sim, é sempre positivo poder estar numa sessão fora do espaço habitual, ou seja, não é propriamente uma sala de cinema, mas de repente chegar à noite e ver a sala cheia, né, um dia da semana, é algo que para mim me surpreende sempre, né? A gente tem sempre a ideia que as pessoas já não saem de casa para fazer nada, e de repente chegar e ter a sala cheia é sempre uma surpresa. Foi uma surpresa super positiva, ou seja, dá-nos esperança que há pessoas interessadas em continuar a ter cultura, a procurar cultura, e não simplesmente o que lhes chega pelos telemóveis ou pela televisão, que é o meio mais comum como as pessoas costumam aceder ao cinema. Por isso, para mim é sempre agradável, porque eu às vezes sou um bocado pessimista e penso, bem, vou lá e não vai estar ninguém. E de repente está uma sala cheia e tipo, uau, afinal de contas há esperança.
Tiago, eu penso que o Carlos, quando esteve cá, ainda não havia a nova tela.
Havia.
Já havia? Já, ok. Já. E as almofadas nas cadeiras?
Foi há 2 anos, não, isso não.
Ok.
Isso julgo que não.
Vais encontrar uma sala mais confortável, Carlos, um bocadinho. E diz-me outra coisa, provavelmente já conhecerias antes de vir ao VAR, mas tiveste a oportunidade de comer o nosso pão de ló?
Sim, já conheço. Eu conheço a VAR bem, porque eu fiz uma licenciatura em Aveiro, por isso estou aí perto.
Ok.
E então andava muito nessa região.
Muito bem. Tiago, voltando um bocadinho atrás mais uma vez, voltando à residência artística, na última conversa que tivemos ainda não podias desvendar o nome do filme. O segredo ainda se mantém?
Não, porque o trailer foi apresentado ao público na última sessão.
Ok.
Mas nós não
não desvendamos. Não divulgamos, não. Disseste-me em off, mas não dissemos aos microfones.
Ah, muito bem. Estava com essa dúvida. Pois, de facto, não fazia sentido.
Daí eu repescar.
Então, sim, claro. O título que ficou da curta-metragem que foi concretizada nesta primeira residência é Maré Vaza.
Maré Vaza.
Sim.
Muito bem.
Tinha um título de trabalho muito interessante e que foi debatido, discutido pelo grupo, quando em dezembro, naquele período de 4 dias, no período em que a residência decorreu. O filme ficou com um título indicativo, chamado designado Fogo Morto, que era um título bem interessante, sugestivo, misterioso, que remetia para uma determinada cena, para a utilização do fogo numa determinada cena, que está no filme, que ficou no filme. E Fogo Morto foi... chegou-se a essa possibilidade de título por causa do imaginário e de uma lenda ligada à fundação do território da Mortosa e do Conselho da Mortosa. Seria agora longo explicá-lo, fica para um outro contexto, e até porque neste momento não é esse o título, mas o grupo, considerando que estava a filmar uma história, uma ficção lagunar, digamos assim, entre Ovar e a Mortosa, como se propunha e como acabou por acontecer, integrou isso como elemento referencial da narrativa. A questão é que o filme, depois na montagem final, ganhou um outro sentido que não estava bem explicitado através da designação Fogo Morto. Maré Vaza acaba por traduzir mais o fluxo emocional, digamos assim, que acontece na história à medida que ela vai decorrendo, e a própria maré, o ciclo da maré naquele fim de semana, a forma como o filmamos, também tem um impacto na história. Ou seja, nós vamos vazando, digamos assim. Não quero contar muito, mas, enfim, estou aqui a resumir os elementos essenciais para satisfazer a tua curiosidade, certo, bem oportuna, e explicar porque é que fica Maré Vaza.
E qual foi a reação do público à visualização do trailer?
Acho que ficou na expectativa, porque não é explícito, traduz bem aquilo que o filme é, mas há uma complexidade que se sugere no trailer e que não se revelará de forma evidente no filme.
Muito bem, vamos então ficar a aguardar. Carlos, não sei se te apercebeste que houve esta iniciativa do Shortcut Salvar, a criação de uma residência artística que acabou por, aliás, cujo objetivo era a realização de um filme em tempo recorde, que acabou por acontecer. Uma iniciativa, diria eu, e gostava de um comentário também teu, que não será muito comum neste tipo de organizações.
Sim, eu acho que tudo que seja oportunidades de criação são de louvar. Eu acho que o cinema, obviamente, é uma arte complexa, é um trabalho de equipa, é um trabalho técnico, né? Ou seja, há certos elementos que têm que ser dominados, mas também é um espaço de experimentação, e às vezes estes workshops permitem resultados muito interessantes por essa liberdade de experimentação, menos formatada nos termos clássicos, e depois também a própria urgência, né? O prazo que é dado obriga a encontrar soluções. Os meus alunos às vezes demoram um semestre a fazer um filme que, se calhar, se eles trabalhassem bem, faziam numa semana mas eu não lhes posso dar uma semana. Mas às vezes essa urgência também leva a que não se adie decisões ou que se perca muito tempo em coisas que podem ser resolvidas no terreno, e é sempre interessante ver o que é que a urgência resulta em termos criativos. Por isso é sempre louvar essas iniciativas.
E penso que isso acabou por acontecer, Tiago. A dinâmica, digamos, também funcionou muito pela urgência de fazer.
Sim, é assim, desse ponto de vista, obviamente que a primeira peça, digamos assim, não sendo a nossa primeira etapa em termos de trabalho de pré-produção, mas a primeira peça é o argumento, foi a mais complexa, porque foi claramente nessa etapa que se sentiu uma maior urgência. Porque não havia muito tempo disponível. Havia que aproveitar o tempo disponível de 3 dias, basicamente, para se filmar e concretizar a história. A partir daí, o processo de filmagem foi bastante fluído a partir do momento em que tínhamos o argumento, ou seja, e aquilo que está no filme, embora exista depois na linha de montagem mais do que uma possibilidade narrativa, e isso curiosamente leva para a questão do título, mas aquilo que está no filme cumpriu plenamente a ideia que tinha sido gerada pelo grupo nas primeiras horas de reflexão. Mas como Carlos salientava, surgiram algumas decisões bem difíceis, felizes do ponto de vista da opção, mas não tenho problemas nenhums em dizer nesta fase que se tivéssemos mais 2 dias de filmagem, a residência estava desenhada para 4 e está tudo bem, numa futura residência poderemos equacionar isso e vamos pensar seguramente nisso, com mais 2 dias de filmagem nós poderíamos ter integrado outros momentos no filme. E a história seria seguramente diferente, temos a noção disso. E, portanto, esse improviso, o que é que se pode efetivamente filmar, como é que se resolve este problema, ou como é que se resolve aquilo que não é possível filmar, sabendo que temos essa opção, esse cenário à disposição, é sem dúvida muito complexo num período tão, tão curto.
Muito bem. Carlos, aproveitava agora para enquadrar aqui também um bocadinho. Sabemos que és professor, mas sabemos também que chegaste ao cinema, digamos, já numa fase madura da tua vida. Não arrancaste logo pelo cinema. Como é que acabou por acontecer, digamos, este namoro tardio?
Bem, são muitas histórias, mas resumidamente, eu estudei literatura, ensino na Universidade de Aveiro, e depois comecei a interessar-me na universidade por fotografia. Havia um clube de fotografia amadora, depois havia também uma companhia de teatro, o Creitua, comecei a fazer teatro, depois também fiz parte do cineclube, e de repente comecei a descobrir o cinema, né, e as artes performativas e a fotografia. Fui estudar fotografia, essa fotografia leva-me para Inglaterra para fazer um mestrado, começo a fazer exposições, contacto também com a realidade de viver fora do país, né, seja uma exposição constante, exposições, grandes museus, grandes livrarias com coisas que em Portugal não conseguia encontrar, e é como fotógrafo que sou convidado para vir para a Universidade Católica dar aulas de fotografia, e na altura, como eu tinha tido o meu curso em multimédia, perguntaram-me se eu estava disponível para orientar projetos em vídeo, uma vez que eu também tinha essa experiência de projetos de fotografia, e curiosamente hoje sou professor de cinema e não professor de fotografia, ou seja, comecei de um lado e fui parar ao outro. E já sou professor nesta casa há 18 anos e formei-me, esta escola formou uma geração de realizadores que são muito importantes hoje para o cinema português, como o André Guiomar, o Luís Costa, o João Nisa Ribeiro, há imensos realizadores que hoje estão a fazer curtas-metragens e alguns até já longas, que passaram pela Católica.
E também pelo Shortcuts of Ar, e curiosamente premiados de formas diversas, mas no caso do João Nisa e do Luís Costa, premiados como, enfim, distinguidos pelos filmes nessa categoria de melhores curtas do ano. Também é oportuno, já que os nomeias, lembrar isso.
Sim, não, e é toda uma geração talentosa que passou por aqui, ou seja, o facto de se criar aqui no Norte uma escola onde os alunos fazem cinema era fundamental, ou seja, nós tínhamos a única hipótese, que era ir para a Escola de Cinema de Lisboa, e agora existem mais, Covilhã também tem curso de cinema, não propriamente só cinema, mas fazem filmes, e isto só é bom para Portugal, ou seja, quantos mais jovens estiverem ligados ao cinema, mais poderemos reivindicar e afirmar uma cultura cinematográfica em Portugal que ainda precisa de crescer muito. E eu chego à realização por orientar tantos projetos que um dia também tive essa vontade de vou fazer um filme, ou seja, estou sempre a orientar projetos para os filmes, estou eu muitas vezes a tentar conceber ou resolver às vezes alguns dos filmes e por que não então investir um bocado de tempo num filme meu. E com um pequeno apoio que consegui de um projeto de apoio a artes visuais que a Câmara Municipal de Guimarães tem, contactei esses meus ex-alunos que fazem parte de uma produtora, que é Olhar do Ulisses, e disse, olha, querem fazer um filme comigo? Temos muito pouco dinheiro, mas eles também, fruto dessa amizade, e eu tenho orgulho de dizer que muitos, quase, acho que todos, posso dizer todos os alunos, ficam meus amigos. Tenho uma relação muito próxima com eles, e mesmo depois de acabarmos o curso, deles acabarem o curso, ainda hoje contacto, enviam-me coisas, encontros, e para mim é o papel também de um professor, é esse papel de partilha. E neste caso foram eles que partilharam comigo todo um know-how, uma produtora, todo um know-how técnico, e fizemos já dois filmes, ou seja, o Ofélia já é o segundo filme que faço com eles.
Muito
esta
bem.
Nota é interessante, porque a próxima, enfim, não única, mas espero que na próxima leva de alunos da Católica a ganhar espaço no cinema português, espero que a próxima seja a Maria Bacelar, como uhum. é óbvio, que já realizou, curiosamente, curtas-metragens. E é muito interessante, porque o Carlos não resiste a partilhar esta observação, conhecendo, obviamente, o cinema do Carlos. O Carlos deixou, de certa forma, a fotografia, ou há uma evolução, enfim, mais uhum. que explicou naquilo que faz em contexto académico, mais cinema do que propriamente fotografia, mas a fotografia é muito importante no enquadramento cinematográfico que vemos no Aos 16 e no Ofélia.
Ah, ok. Ou seja, a perspectiva do fotógrafo mantém-se no vídeo, no cinema.
No cinema.
Pois, isso acaba por ser, se calhar, uma vantagem até em termos, digamos, do resultado final. Até porque, Carlos, se calhar o cinema é aquela arte que bebe de todas as outras, não é? Desde a literatura, passando pela fotografia, pelo som, por tudo e mais alguma coisa.
Sim, o cinema é uma arte complexa no sentido em que depende de imensas coisas, ou seja, depende de uma sensibilidade que é fruto de muitas outras artes. Ou seja, digo muitas vezes aos meus alunos que primeiro têm que ver cinema, obviamente, mas depois também têm que ler, também têm que ir a exposições, têm que ir a concertos, no fundo têm que se rodear de vida para falar sobre a vida, para os seus filmes terem vida, e esta é uma grande luta que tenho enquanto professor, é às vezes forçar, entre aspas, tipo, vão ver coisas, vão... Queres escrever sobre isto, tens que ler sobre isto, ou seja, não é possível uma pessoa, um escritor, ser escritor sem ter lido, ou ser músico sem ouvir música, sem praticar. E o cinema, não basta ver séries ou filmes na televisão, ou seja, é preciso aprender, é uma arte que vive muita sensibilidade, e essa sensibilidade é estimulada, não é? Por todas estas... pela vida, por tudo que nos rodeia, né? E temos que nos rodear de coisas que depois podemos transmitir nos nossos filmes.
Carlos, tanto o Aos 16 como agora o Ofélia têm uma linha condutora que é, posso dizer, se calhar, a adolescência, a juventude. Isso tem a ver com o facto de lidares com estas faixas etárias no teu dia-a-dia, ou há aqui uma necessidade de fazer marcha atrás no tempo, já que começaste tarde?
Não, tem a ver um bocado com essa admiração pela energia da juventude, não é? Pela força da juventude, e também por acreditar na juventude. Ou seja, curiosamente, estou agora a escrever um filme que será sobre uma crise de meia-idade. Vai ser uma mudança, mas já...
Vai ser um jovem com crise de meia-idade.
Vai ser um bocado... Ou seja, ao chegar aos 50 anos, acho que uma pessoa também olha para trás e pensa, faz uma espécie de balanço, não é? O que é que podia ter feito diferente. E neste caso, estou a escrever uma personagem que está está nesse ponto da sua vida, ou seja, perceber o que é que quer fazer para a frente e o que é que fez para trás, e a própria sociedade está-lhe a impor um caminho que ele se quer recusar a seguir. Mas a ideia da juventude foi sempre algo que me interessou, porque também nos mantemos frescos, ou seja, o facto de ouvir dar aulas é refrescante, porque eu vejo a energia dos jovens, vejo as ideias deles, vejo também muito, e isso agrada-me, as ilusões, né? Ou seja, estas ilusões que a juventude traz, que são, é muito bonito, né? Ou seja, a vida ainda não deu cabo dessas ilusões, e agarrar-se a essas ilusões é algo que eu acho que é muito positivo, e nós muitas vezes com a vida vamos perdendo, né? Essas ilusões, vamos desistindo de alguns sonhos. E nos jovens eu encontro essa energia vital que eu acho incrível.
Ainda estão, digamos, de alguma forma desfasados da realidade e ainda querem fazer a mudança. Depois há aqui um outro aspecto que eu acho interessante, que é a questão do professor. O professor é um orientador, é quem transmite conhecimento, mas isso acaba por funcionar nos dois sentidos, não é?
Certo, não, eu digo sempre aos meus alunos que os filmes são deles, ou seja, eu às vezes, por defeito, às vezes estou a resolver os filmes, mas depois digo, atenção, não tenho que seguir o que eu estou a dizer, isto são caminhos, agora o filme é sempre vosso, a realização é vossa, vocês é que os assinam, e se me quiserem provar errado, melhor ainda, e às vezes eles provam-me errado, são alguns... são bastante determinados, não querem seguir, e às vezes há boas surpresas. Às vezes acontece o contrário, tipo, a pessoa não conseguia, assim, eu tinha-te avisado que a produção era bastante complexa, não ias conseguir, mas pronto, tentaste, e isso é de louvar. Mas é esse equilíbrio entre guiar, né, dar um caminho, mas o caminho é feito por eles, tem que ser feito por eles.
Muito bem, vamos agora aqui ao Tiago. Ainda não falámos praticamente da sessão, a conversa está boa, mas temos que falar dela.
Tu já falaste.
Só um bocadinho, referir novamente as três fitas, mas antes disso voltar a dizer para aqueles que só agora estão connosco que a sessão 103 acontece já quinta-feira, dia 26, às 21h30, na Escola de Artes e Ofícios, e que convém reservar lugar porque costuma esgotar. Três fitas em exibição: Ofélia, de Carlos Lobo, exibição e competição, Quem se Move, de Stefani Ricci, e Crua Mais Porosa, de Ágata de Pinho. Como temos ouvido muito o Carlos, agora vamos se calhar começar pelas outras curtas, se achares bem, e depois voltamos ao Carlos para ele nos falar do Ofélia.
Sim, sem dizer muito sobre o Ofélia, mas tenho que dizer algo, porque o filme tem uma abração e tem uma relação também muito interessante e importante, determinante com os outros dois, na conjugação dos outros dois. A questão temática, março, primeira semana de primavera, claramente quisemos viver esse momento.
Agitar as hormonas.
Procuramos em algum momento do ano, no verão, onde faça sentido, em abril, uma sessão que se adequa ao tempo. Na Páscoa, em anos passados, quando a sessão se enquadrava perfeitamente com esse período. E, portanto, esta sessão cai aqui, e tínhamos filmes que nos podiam... que nos permitiam sentir um pouco a primavera, obviamente através do amor. Do amor em momentos da vida diferentes. Estamos a falar de três curtas-metragens e já percebemos por onde é que o Ofélia vai, o que é que nos propõe, de três curtas-metragens que ficcionam narrativas que estabelecem aqui relações. Deixemos então o Ofélia para depois, mas basicamente... é sobre o relacionamento entre adolescentes e um desejo que também está sugerido, uma descoberta que acontece nessas relações. O filme do meio será o Quem se Move, da Stefani Ricci, e em boa verdade será muito interessante vê-lo depois do Ofélia, porque há claramente um movimento, e é um movimento que reflete a condição da própria Stefanie Ricci. É uma realizadora que se estreia na nossa programação. Este filme é uma primeira obra, não poderia ser de outra forma. A Stefanie Ricci é alguém que se move, justamente. Realizou este filme em Lisboa, onde ele já foi apresentado no ano passado no Indie Lisboa. É um filme muito pouco exibido no contexto de festivais de cinema em Portugal, e a Stefanie Ricci moveu-se depois desse momento da vida dela, voltou ao Brasil, ela é de origem brasileira, uhum, onde neste momento está a trabalhar. Teremos que estabelecer aqui uma ligação, enfim, para poder debater o filme, mas não quisemos deixar de o exibir, e esta era a noite em que fazia sentido. É um filme que, na sua temática principal, nos coloca perante este movimento de pessoas que transitam por Lisboa ou por outras cidades portuguesas, que passam por Portugal à procura de uma oportunidade de emprego, mas de forma efêmera, como aconteceu com a Stefanie Ricci. Sim. Isso não tem uma fixação. Nesse movimento há um dos encontros amorosos mais bonitos, algo fugaz, quase um amor de vão de escada, que acontece com a personagem que está em Lisboa a protagonizar esta história, e isso, enfim, é determinante, acaba por ser mais forte. Sendo um filme, obviamente, do ponto de vista político, percebemos sobre a imigração, sobre o deslocamento, sobre como é que as pessoas se sentem nessa transição em Portugal, como é que habitam a cidade e muitas vezes não se sentem de cá. Essa história de vão de escada, esse encontro, esse amor fugaz que está aqui, acaba por ser muito determinante para definir as personagens que estão em movimento, no fundo o encontro e o desencontro. Isso leva-nos ao Crua Mais Porosa, regresso de Agatha de Pinho à, sim, competição de Shortcuts ao VAR. A Agatha apresentou há 2 anos Azul, foi nesse ano o filme distinguido pelo júri como melhor primeira obra. A Agatha é atriz e realizadora, atriz também dos próprios filmes. Está neste momento a desenvolver uma primeira longa-metragem depois do Azul e do Crua Mais Porosa, filme recente que estamos a exibir aqui. Em trabalho de casting, neste momento, em Lisboa, para a longa-metragem que vai filmar em 2026, poderá não conseguir acompanhar-nos presencialmente na quinta-feira, mas a Agatha contracena com Jo Castro, atriz que a acompanha. É um filme de relação entre duas pessoas e Jo Castro estará presente na sessão. E é um filme, tal como o Azul, para quem o viu, profundamente orgânico, um filme muito, muito obsessivo também do ponto de vista emocional, e temos aqui uma...
Intenso, talvez.
Uma relação intensa, sim. Uma relação obsessiva, um amor que é visto de forma absoluta, tem que ser visto. É um filme muito carnal nesse sentido, muito corpóreo, como sucedia também com o Azul, onde a Agatha personificava uma questão existencial que também a preocupava, sobre a qual ela queria refletir. E o trabalho da Agatha de Pinho é muito interessante, e portanto vamos fechar a sessão com a exibição do Crua Mais Porosa, também um filme muito pouco exibido nos cinemas em Portugal, e obviamente que o tema está mais do que definido. Sim. A primavera é apenas o ar do tempo, uhum, porque aquilo que esta sessão tem é o amor que se exprime de diversas formas. Sim. A mensagem convite para os nossos espectadores regulares, convite para esta sessão, define-a como sendo uma sessão com 3 ficções sobre o amor, o desejo adolescente, transitório, obsessivo, uhum, mais fluido e concreto. Aqui o mais obviamente está por causa do Crua Mais Porosa.
E vai aquecendo em direção ao final da sessão.
Sim, acho que é uma das sessões mais coesas que nós temos este ano, mas eu tenho alguma dificuldade em dizer isso. O ano é longo. Sim. Porque em abril há um tema que se interliga de forma muito interessante, em junho a sessão de verão vai ser uma sessão memorável, e portanto, mas sinto que esta sessão é uma sessão particularmente especial. Estamos muito contentes por termos conseguido reunir estes 3 filmes, primeiro encontrados os filmes e depois, claro, conseguido reunir aqui, conjugar aqui enfim, as agendas dos convidados, sim, face, sim, às dificuldades. Sim. Porque, em boa verdade, nós temos duas pessoas neste momento que estão em processo de filmagem, a Stephanie Ricci, no Brasil, por opção, evoluiu, moveu-se para lá, uhum, e a Agatha de Pinho, e, portanto, isso obriga-nos a encontrar outros convidados.
Muito bem. Vamos, então, voltar à conversa com o Carlos, que, obviamente, pode intervir quando achar, claro, que o quer fazer. Antes de te pedir para falarmos do Ofélia, perguntar-te se conheces os outros dois filmes ou se aproveitas para vir ao VAR e conhecer mais duas curtas nacionais.
Eu não os vi, conheço a Agatha de Pinho, conheço, é a única realizadora que eu conheço, conheço como atriz, por isso é sempre, é uma oportunidade de conhecer pessoas novas, ver filmes novos. Eu sou frequentador de festivais de cinema, por isso sempre que posso vejo filmes. Por isso.
Mas curiosamente o Carlos, que vê cinema, ainda não teve a oportunidade de ver estes dois filmes.
É verdade.
Eles não estão muito bem exibidos.
Não, que os vi, não.
Era o que
eu estava. Não, eu consigo ver muitos dos filmes que passam no Curtas de Vila do Conde.
Uhum.
Depois, fora daí, só em coisas muito esporádicas, de festivais de curtas-metragens, mas realmente o formato de curta-metragem tem esta dificuldade de não ter uma distribuição comercial, né? Muitas vezes fora deste circuito.
Não está ali à mão, como se costuma dizer, não?
Sim, há algumas curtas-metragens que às vezes conseguem associar-se a uma longa e estrear junto com uma longa, mas mesmo assim é muito difícil.
Muito
ficam,
bem.
Ficam mais disponíveis, claro, em plataforma, mas não,
sim,
é disso que estamos a falar, não é? É
claro,
de ver os,
claro,
filmes em sala.
Em sala,
em sala, ver em sala, sim, claro.
Muito bem, vamos então, Carlos, ao Ofélia, o que é que nos podes dizer sem dizer demais?
Bem, Ofélia, o Tiago escreveu bem, é uma história de amor, mas é uma história de amor que não é só o amor entre duas pessoas, que é o primordial, mas é uma história de amor pelo outro e aceitação do outro. E o Ofélia parte de uma história autêntica, né? Seja, Ofélia é a Ofélia. Ou seja, o filme tem o nome da protagonista, da atriz do filme, que se chama Ofélia, e que já tinha entrado no Aos 16, ou seja, ela no Aos 16 tem uma participação muito pequena no filme, ou seja, não é a personagem principal, mas logo na rodagem de Aos 16, e numa conversa com o André Guimar, ele pensou que isto era a Ofélia, dava vontade de fazer um filme só com ela. Porque ela é uma personagem fascinante. Quem vir o filme vai perceber esse fascínio. É uma pessoa que irradia uma luz muito bonita. E eu pensei nisto, isto ficou-me na cabeça, escrever uma história para a Ofélia. E eu conheci a história dela, e infelizmente o nosso país ontem deu um passo atrás nestas questões de identidade de género. É uma tristeza enorme que aconteceu ontem, uma infelicidade enorme política no nosso país, e a Ofélia teve a liberdade de ser quem é porque estava protegida por um sistema legal que ontem foi destruído, e acho que o filme é urgente por causa disto. O filme fala sobre a aceitação do outro e da liberdade do outro, fazendo uma coisa curiosa, que é a questão da dúvida. No meu filme, a questão sempre do amor, não é? A questão da dúvida nunca está na personagem feminina, na Ofélia, mas sim, neste caso, na personagem masculina. Ou seja, é ele que tem as dúvidas, ela nunca tem dúvidas, e no final, não vou revelar, veremos se o amor vence ou não. Mas a mensagem é um bocado essa, ou seja, temos que aceitar o outro porque ele é. Não podemos impor a nossa ideologia, a nossa forma de ver o mundo, quando os direitos individuais são individuais.
Digamos então, Carlos, que o Ofélia é uma ficção entre aspas.
A história de amor é ficcionada, ou seja... mas a personagem em si não é ficcionada. Há toda uma história. O filme tem muito esta ideia. Quem vir o filme vai perceber, tem esta ideia do outro, do olhar. O filme começa com olhares, né? Esta forma, como é que nós olhamos para o outro. E o primeiro corpo que nós vemos é um corpo transformado, o culturismo, é um corpo musculado, é um corpo de manelo, que não é um corpo natural, é um corpo trabalhado, mas também tem a sua beleza. E então todo o filme passa por esta coisa do olhar de representação, de uma aula de desenho, em que a Ofélia livremente pinta, não o corpo que está à sua frente, mas pinta a Ofélia, o famoso quadro de Millet, e de repente isso metaforicamente simboliza essa liberdade dela, tem a liberdade de pintar o corpo, de escolher o corpo que ela quer. São camadas que estão no filme. O filme, curiosamente, tal como aos 16, tem duas linhas de diálogo, por isso é fácil de perceber, porque o What You See is What You Get, ou seja, é um filme muito, que deixa muito espaço à contemplação. Não é o texto, embora eu também dê, não quero dizer com isto que eu não valorizo o argumento, mas eu prefiro que as imagens contem a história, e o Ofélia, somos navegados por estas, por estas imagens e pelos olhares entre as duas personagens.
Muito bem.
É profundamente pictórico e também fotográfico nesse
sentido.
Sim,
eu estava precisamente a pensar nisso.
E fotogénico. Uhum. São seguramente pontos interessantes para um encontro em sala com o Carlos depois de se ver o filme.
Certo.
Obviamente que aquilo que o Carlos dirá na sessão, uhum, vai ser muito mais bem compreendido, porque há aqui um mistério, obviamente, sim, que tem que se manter e que o filme também cuida de manter.
Claro.
Sim.
Eu acho que provavelmente muitas pessoas vão ficar com vontade de conhecer a Ofélia.
Sim, o desafio está feito. O Carlos sabe.
Sim, eu vou ver se ela.
Okay.
Ela, curiosamente, depois do filme, ela tornou-se aluna cá da escola. Não é a minha aluna, porque ela está em São Imagem. Eu sou professor na licenciatura em cinema, mas encontramos cá na escola. Eu, curiosamente, tenho ajudado na fotografia, porque ela gosta da prática da fotografia, então fui com ela à biblioteca, ver livros e partilhar autores de referência, porque ela quer ser fotógrafa, entre outras coisas. Mas vou ver se ela quer vir ao Vargo, assim faço. Pronto, depende muitas vezes também da logística.
Claro.
Mas nós fizemos uma sessão no dia mais curto, no Trindade, e ela veio à sala. E é muito engraçado, porque no final eu apresento sempre e as pessoas ficam tipo: ah, tu estás no filme, estás aqui, e o que ela é o que ela é no filme. Ou seja, não há uma caracterização, nunca houve qualquer direção de arte na Ofélia. Ou seja, ela vinha vestida como vinha vestida, como ela anda. Isso para mim é fascinante. Há um lado muito realista que já aos 16 tinha. Ou seja, aos 16 havia um grupo de skaters que são skaters na realidade, não são jovens a fazer de conta que são skaters. Havia uma banda que é uma banda mesmo, que dá concertos, e eu procurei sempre essa naturalidade. Até mesmo a atriz do aos 16 era muito envergonhada como pessoa, e isso foi que me levou a escolhê-la no casting, por ela ter essa vergonha natural, mas que depois há ali algo de especial nessa reserva, nessa timidez. Por isso eu tento sempre que nos filmes haja esse lado quase às vezes documental, não é? As pessoas são aquilo que elas realmente são. Do que estar até a fazer um trabalho enorme, um trabalho de atores: olha, tu agora vais ser este tipo de personagem. Não, é o que tu és. O que é que tu dirias numa situação dessas? Muitas vezes até em questões de direção de atores falámos: como é que tu reagirias a isto? Eu lembro de falar com a Ofélia e perguntar: olha, numa situação destas, qual era a tua reação? E elas explicaram assim: então vamos filmar isso. O mais natural. Aqui não há encenação. É para estar uma câmara, mas como é que tu reagirias? E assim fomos. E eu penso que esse naturalismo que se percebe no filme, essa confiança, até mesmo entre os dois atores, houve logo essa. Eles não se conheciam, mas houve logo essa aproximação. E curiosamente, nós estávamos a fazer ensaios de rodagem, porque este filme teve uma produção maior, e eu no fim dizia: pá, Ofélia, queres boleia para casa? Eu levo-te. E ela: não, eu fico com o Raul. Então ela ficava com o ator, iam beber cerveja juntos, e eu adorei, porque de repente a complicidade que está no filme,
para além do filme.
No filme.
E é curioso
eu e o Jaime não tínhamos combinado esta questão de todo.
Não.
Mas sim, eu disse ao Carlos, também há esse espaço, obviamente, o Carlos é o convidado, está disponível, vem. Mas sim, acho que este é o momento em que Ofélia Carlos deve acompanhar-te.
Era interessante.
Portanto, o convite estava feito, mantém-se agora em público, quando ela... Daqui, amanhã ouvir esta conversa percebeu que nós estamos à espera dela.
Sim, e com este bocadinho que o Carlos partilhou connosco, já me respondeu a uma questão que eu tinha aqui, que era como é que ele faz a escolha dos atores. Está claramente percebida qual é, digamos, a busca que ele faz, e é sem dúvida um processo criativo bastante interessante.
E se me permite, até partilho uma história muito curiosa.
Força.
No aos 16 havia uma cena em que havia um casal de duas miúdas que tinham que se beijar, e nós a certa altura estávamos a fazer um casting numa escola com adolescentes, e havia essa questão ética e sensível, não é? De agora vamos pôr dois miúdos menores de idade a beijarem-se do mesmo sexo, como é que vamos resolver isto? E percebemos que se calhar aí teríamos que trabalhar com atores, e então contactámos uma agência que nos disse: olha, por acaso tenho aqui um casal, duas atrizes, que por acaso são companheiras, por isso elas estão à vontade uma com a outra. E então, quando fomos rodar a cena de intimidade entre as duas, que não é nada do outro mundo, elas dão simplesmente um beijo, a direção de atores foi a mais fácil do mundo, foi: agora vocês façam o que fazem naturalmente. E elas beijaram-se sem qualquer pudor, para as câmaras, porque eram namoradas na altura e havia essa intimidade, e isso para mim foi um bónus, porque de repente não tinha que resolver essas questões de então como é que eu agora vou falar com os pais e explicar essas questões todas.
E para além de
são
que,
sensíveis, não é?
Para além de que reduz substancialmente o número de takes gravados também, não é?
Certo.
Ajuda a fluir a produção do filme. Muito bem, regressando aqui ao Tiago, está tudo dito sobre esta sessão? Queres acrescentar alguma coisa?
Quero acrescentar algo que algo que o Carlos já disse, mas enfim, de outra forma, porque o que o Carlos acabou de dizer sobre o que aconteceu, enfim, na Assembleia da República na sexta-feira passada, dá a esta sessão, àquilo que está também representado nesta sessão, mas aquilo que podemos ver através do olhar proposto na curta-metragem Ofélia, dá um outro significado e um sentido de urgência. E é muito curioso, porque ao longo das 103 sessões, muitas vezes nós procuramos ir ao encontro de um determinado problema, com um filme. O cinema serve, obviamente, para refletir sobre isso.
Claro.
E as curtas-metragens portuguesas são de uma enorme atualidade e relevância desse ponto de vista, e muitas mais, além daquelas que nós exibimos na nossa programação, outros filmes interessantes que ficam de fora, e por vezes nós procuramos essa coincidência, mas o que acontece muitas vezes, ou seja, nós procuramos gerir essa agenda, essa encontrar a oportunidade, mas muitas vezes o que acontece é o acaso, é nós tomarmos uma determinada decisão por outros motivos, e algo que sucede à nossa volta dá a relevância.
Vem ao encontro.
Sim. E eu costumo dizer que quando estás a fazer bem o teu trabalho, a tua curadoria, quando estás seguro do caminho que trilhas, ele vai se tornar cada vez mais relevante.
Embora aqui...
Ou mais depressa chegarás à clareira no bosque quando eventualmente estiveres...
Embora aqui estejamos a falar de um encontro que era desnecessário, mas que acaba por acontecer.
Por boas razões ou por más razões. Sim, mas aquilo que Carlos disse é muito interessante.
Sem dúvida.
Não, e só uma pequena parte, a questão do crescimento dos jovens, né? Esta ideia de respeitar o espaço deles. Eu recordo-me, em exibições do Aos 16, terem vindo, jovens virem ter comigo, terem vindo ter comigo a dizer: pá, obrigado pelo teu filme, isto foi mesmo importante para mim, foi mesmo importante porque dá-me liberdade para me exprimir como eu sou. Foi mesmo bom ver esta jovem com estas dúvidas, porque eu também sinto estas dúvidas. E isso para mim é perfeito, ou seja, estes filmes são para os jovens, mas também são para os adultos pensarem, os adultos que são pais, os adultos que estão em sociedade e que olham às vezes para estes jovens e criticam muito facilmente estes jovens, mas eu acredito que crescer num mundo hoje não é igual ao mundo em que nós crescemos. É um mundo muito mais complexo, é um mundo onde estão muito mais expostos, onde há muita mais quase modelos que devem ser seguidos.
E muito menos certezas, talvez, também, não é? Certo. Eu sinto isso muitas vezes quando eu lido com jovens, e gosto de lidar com jovens, e sinto isso. Acho que na nossa geração nós estávamos muito mais certos de quase tudo, embora depois nos adaptássemos à medida que íamos crescendo e divergíssemos dessas certezas. Mas hoje não, hoje partem mais da dúvida para a frente.
Sim, sim, sim.
E isso acaba por ser saudável também, não é?
Hoje estamos rodeados de guerras, estamos rodeados de um futuro onde a inteligência artificial vai roubar os trabalhos todos, né? Eu acho que se fosse jovem hoje eu estaria preocupado, né? Porque há tanta coisa que nos dizem que vem aí, né? E depois ao mesmo tempo nós vivemos num tempo de paz, crescemos num tempo de paz. Eu nunca pensei em guerras na minha vida.
Verdade,
e exato. Isso é um privilégio enorme, ou seja, eu nunca tive medo de uma guerra, nunca. E hoje sou bombardeado com o horror diário do que vemos, não é?
Sim,
é assustador.
E de tal forma que acabamos por conseguir conviver com aquilo de uma forma, eu diria, entre aspas, natural, porque se vulgariza. Eu recordo-me quando começou a guerra com a Rússia e a Ucrânia. Bom, isto quanto tempo irá demorar? Já lá vão 4 anos. E as notícias já não são, digamos, tão chocantes como eram, e a guerra continua, e se calhar com momentos cada vez piores. Bom,
estamos... A banalidade da guerra,
sim.
Que é no fundo aquilo que estamos a falar,
sim.
É uma consequência da guerra enquanto prioridade.
Verdade.
E da polarização.
Verdade.
Quando o Carlos dizia, e nós também partilhamos isso, nós não vivemos em guerra, é algo impensável, sobretudo numa Europa que se construiu justamente, sim, para tentar que pela primeira vez na sua história, num espaço geográfico e político e societário amplo, não existam guerras, algo que foi concretizado.
Sim, conquistado.
Conquistado. Muitas vezes esquecemos disso.
Verdade, eu confesso.
É o período da história da Europa,
sim, sim,
mais longo, sem conflitos.
Não, foi sim, um sim, luxo. Não
é? Exatamente.
Eu confesso que as memórias que tenho de guerra são de relatos que a minha avó,
claro,
me fazia, assim como da ditadura. Tal e qual.
Os nossos pais.
Tal e qual. Muito bem, temos aqui um minuto para encerrar com um convite às pessoas para não se esquecerem,
sim,
na quinta-feira de aparecer pela Escola de Artes e Ofícios. Tiago, vamos já agradecer ao Carlos a disponibilidade, uhum, e desejar-lhe boa viagem até ao VAR. Obrigado, Carlos, por este bocadinho.
Obrigado, eu pelo convite.
Obrigado, Carlos.
Tens aqui 40 segundos para fechar com o convite para as pessoas aparecerem por lá.
Eu acho que está tudo dito. Lembrar que, existindo lugares, a marcação pode ser feita. Se no decorrer da semana a sessão esgotar, enfim, é sempre possível reforçar o contacto ou fazer o contacto até quinta-feira às 9h30 da noite, porque ficam alguns lugares de última hora ou eles podem surgir. A sessão é esta. Se quiserem saber mais, nos cafés,
sim,
lugares públicos.
E nas redes sociais e também na rádio ABFM. Obrigado a todos pela
Obrigado
companhia,
também,
por estarem connosco. Um abraço e para todos, até breve.
Especial Entrevista. Especial Entrevista.
À terça-feira, a partir das 19h, a Mi Fado Sol na AV.